Eu sou o Brian Rios e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, um podcast onde há 5 anos, toda segunda-feira eu ligo para um convidado diferente para a gente bater um papo, falar da vida e ouvir histórias da vida deste convidado. O convidado de hoje é o professor Dombrauskas, Rafael Dombrauskas, um cara que eu conheci recentemente, é professor de matemática há muitos anos e mais recentemente um criador de conteúdo que fala justamente sobre matemática em vídeos curtos, short vídeos ali dos Reels do Instagram, TikTok e tal, e ele faz isso de uma forma muito legal. Legal até para mim, que fui um péssimo aluno de matemática. Primeiro, só lembrar que Eu Tava Lá é um oferecimento da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, e o ouvinte do podcast tem 10% de desconto na assinatura. Com uma assinatura só, você tem acesso a todos os cursos da plataforma e com certeza a Alura pode te ajudar a transformar a sua carreira e melhorar demais a sua vida profissional. Quem sabe ajudar você a trocar de carreira, começar a tirar do papel aí um projeto paralelo que você tem e transformar ele como sua carreira principal. Ou então aprimorar você aí para se tornar aquele profissional em T, que é o profissional que tem conhecimento amplo sobre a área onde atua, mas se aprofunda em um conhecimento específico. Inclusive, se você estuda matemática, assim como o professor Dombrauskas, você pode utilizar a Alura para enriquecer os seus conhecimentos em áreas específicas, como, por exemplo, análise de dados e várias outras coisas que envolvem o universo da programação, não necessariamente para quem vai programar. alura.com.br/promoção/eutavalá ou aquele nosso link secreto, que é o eutava.lá/alura. Esse é o nosso link secreto e você vai encontrar por lá todas as informações que você precisa. eutava.lá/alura. Agora sim, bora ligar pro professor Dombrauskas e ver se é realmente assim que pronuncia o sobrenome dele. Alô, professor Dombrauskas, boa noite.
Boa noite, tudo bem, Brian? Certo?
E aí, tudo ótimo, cara, tudo certo. Tava te falando aqui que eu tô gravando contigo com a câmera ligada e eu tô suando muito. E aí isso me lembrou de um assunto, nada a ver com o que a gente vai falar hoje, inclusive eu quero que tu introduz os nossos assuntos daqui a pouco, mas só pra falar que eu tô suando muito, e aí minha namorada falou isso aí, tem uma solução que é Botox. Tu faz Botox e aí tu para de suar. E aí eu pensei, pô, mas aí eu vou ficar com a cara lisa, né? Porque eu tenho muita preocupação de perder a expressão facial. E aí eu tô hoje, o dia todo ponderando assim e pesquisando coisas na internet de se Botox existe essa alternativa somente para tratar o suor, ou se eu vou automaticamente virar uma boneca. E aí, nessa fala que não tem nada a ver, eu queria introduzir esse podcast e dizer que, pô, tô muito feliz que tu tenha topado e que tu possa estar presente aqui hoje, porque eu sei que tu é um cara que trabalha muito, acorda cedo e tá disponível aqui para participar do Eu Tava Lá hoje. É uma honra para todos nós.
Valeu, Brian. É uma honra minha também, né? Você gerir esse espaço para uma classe, né, como a minha, de professor, que está entrando nesse ramo digital com tudo aí. E antes de mais nada, eu acho melhor você arrumar um ar-condicionado, né? Ficar colocando Botox aí.
Porra, não. Mas não, exatamente. Um ar-condicionado é sempre uma boa. Mas, cara, eu tô numas de suar absurdo. Tipo, eu vou ali na padaria e eu volto, parece que eu saí da academia, assim. É inacreditável.
Será que você tá na andropausa?
Ah, eu já nem sei. Eu não estudei pra saber o que é isso. O que é andropausa?
Andropausa é tipo a menopausa dos homens, né?
Tá.
Eu só não estudei também os sintomas a fundo. Mas, enfim.
Entendi. Mas, cara, tá demais. É que também São Paulo é uma sacanagem, né? Tu nasceu aonde? Tu veio de onde?
Eu nasci em São Paulo mesmo.
Tu é daqui?
Nasci em São Paulo, capital, tá. Paulistano mesmo.
Caraca, tu é... não sei se tu já percebeu isso, mas em São Paulo é raro ter um paulistano, pelo menos no meu círculo social, assim. Todo mundo veio de algum lugar, mesmo que seja do interior de São Paulo, assim. É difícil, raras vezes eu perguntei aqui de onde a pessoa é, e a pessoa respondeu ser daqui onde todos nós estamos.
Ah, mas aí eu vou entrar na questão matemática, né? É natural,
por
porque
favor.
São Paulo tem 20 milhões, o Brasil deve ter 220 milhões, uma coisa assim, né? Então
tá.
Você tem aí aproximadamente 5% de chance, uma vez que a gente está trabalhando numa questão global, né? 5% de chance de ter um paulistano mesmo. Talvez até menor que isso.
Cara, maravilhoso. Eu já amei esse podcast. É muito bom. Isso é muito bom.
Não, é engraçado, né? Que a minha esposa entende. Às vezes eu falo umas piadas, umas coisas assim, nada a ver, e ela entende, sabe?
A tua esposa é matemática também?
Não, ela é farmacêutica, mas ela é bem CDF.
Entendi.
Tem uma história, que inclusive vou contar para vocês.
Tá.
Que aconteceu comigo de verdade, né? Eu tava com uma ex-namorada, junto com o meu cunhado e a minha irmã, num restaurante japonês.
Tá.
A gente estávamos todos, né, comendo, enfim, super satisfeitos, mas a gente queria um pouquinho mais. Cheguei pro garçom, falei, garçom, lembra daquela barca que o senhor trouxe anteriormente? Traz um terço dela. Né? Falei pro garçom, o garçom já fez um positivo, sacou na hora.
Perfeito.
A minha ex-namorada, na hora, o que ela fez? Ela chegou para mim e falou assim, para mim não, o garçom falou, não, não, garçom, terço é pouco, traz um quarto.
E aí nós entendemos por que que esse relacionamento não foi adiante.
Não, então, na verdade, teve outros motivos, né? Mas eu brinco, quando eu lecionava na faculdade, eu falava que eu terminei por causa disso e que vocês, alunos e alunas, aprendam matemática para que seu relacionamento não seja terminado por causa disso.
Por causa de fome. Se um terço estava pouco, imagina um quarto. Isso é muito doido, né, cara? Mas, pô,
É,
que legal.
para quem não entendeu, um
Tá.
quarto é menor do que um terço.
Exato. Porque um terço seria uma parte de três partes da barca e um quarto é uma parte de quatro partes. Expliquei certo?
Sim,
Tá
perfeitamente.
certo.
Aí o pessoal fala assim, mas como que você encontrou a sua esposa? Na verdade, não é esposa ainda, né?
Tá.
Ainda precisa pedir em casamento, tudo, mas já mora junto faz um tempo já, né?
Certo.
Então, como você conheceu ela, né? Eu falo assim, foi um processo seletivo com 100 garotas. E esse processo seletivo chegou nela. Aí os alunos falam assim, é sério? Eu falo, não. Mas enfim.
Tu utilizou o Enem, a nota dela no Enem foi
Já
importante.
pensou? Já
Seria
pensou
legal.
se o pessoal fosse assim, a educação do Brasil ia melhorar, né?
Seria uma baita história, pelo menos. Mas, cara, tu falou uma coisa muito interessante que eu bato bastante na tecla também, que é da questão do casamento. Porque eu e minha namorada, a gente tá junto há 8 anos e a gente mora junto há 5. Só que a gente se trata por namorado e namorada porque a gente quer casar. Eu quero que haja o momento em que nós faremos um casamento, seja ele do tamanho que for, e que a partir de então nós nos trataremos por marido e mulher. Não é o fato de a gente morar junto e tal que torna a gente casado, né? Mas para muitas pessoas é automático. Foi morar junto, casou.
É, então, o único problema foi quando o censo foi perguntar para Dani, minha esposa, né, o que que ela era, né? E nas opções, não, né, você não podia colocar casado porque tá casado, né? Aí ela colocou, se eu não me engano, Ô, Dani, como é que você colocou lá mesmo? No censo que foi lá no apartamento? Não, tinha um nome lá, depois você ficou até brincando comigo. Era no contrato. Como que tava lá? Era o convivente. No contrato tava como convivente. Cara, enfim.
Cara, eu nem sabia desse termo, já adorei.
Então você chega, ou não, nem fala, né? Acho melhor nem falar, né? Deixa assim do jeito que tá, né? Mas se você for fazer um contrato para comprar um apartamento ou coisa do tipo, você vai ter que colocar ela como convivente.
Não, e a gente comprou apartamento já, mas eu não sei se passamos por esse termo aí. Eu acho que não teve isso. Não sei, agora também não lembro.
Mas enfim.
Mas adorei. E adorei tu fazer a consulta ao vivo já, porque a melhor forma de ser convivente é tu chamar a pessoa na hora e resolver. Não vou ficar com a dúvida no ar.
Ela tá lá na sala, lá. Daqui a pouco a gente vai assistir uma série, essa série do Netflix chamada Batalha do Sem, se eu não me engano. Muito legal.
Ah, me falaram disso aí. É uma coreana?
É uma coreana, sim.
Ah, a Carol Moreira me falou disso. Carol Moreira, que manja muito aí de cultura pop, né? Produz conteúdo
É.
sobre isso há muito tempo. Falou sobre essa série e quando ela indica alguma coisa, eu acredito. Então eu falei que eu ia ver, mas ainda não tive a oportunidade de assistir. Cara, eu queria, antes de a gente entrar em mais histórias aqui e falar de mais coisas, que tu te apresentasse. Quem que é Professor Dombrowskis por Professor Dombrowskis? E eu confesso que ensaiei muito teu sobrenome antes de te chamar, porque não é fácil, não é comum.
Bom, não é comum, mas é exatamente do jeito que você lê. Eu acho
Olha aí.
que isso daí facilita um pouco, né?
Facilita, porque tem uns K ali e tal, mas a gente entende do jeito que
Sim,
é.
é
Não
do jeitinho que
tem.
você lê.
Perfeito.
Aí, o que acontece? É, eu tinha comentado que eu era paulistano, então nasci aqui em São Paulo, né?
Tá.
E tem duas peculiaridades minhas aqui que eu tô bem fora da curva, né? Por exemplo, Dombrowskis só tem praticamente eu, um primo meu que assina como Dombrowskis. Então, se você colocar Dombrowskis na rede social, tudo vai aparecer só gente bem próxima a mim.
Pô, que legal.
Porque é descendente de lituano.
Tá.
Então, meus avós, por parte de mãe, meus bisavós, aliás, eles vieram fugidos da guerra, lá
Caramba.
da Lituânia, na verdade, eles foram lá para Petrópolis, no Rio de Janeiro.
Tá.
E de lá eles ficaram meio com a neurose da guerra, aquelas coisas tudo. Era uma família,
Lógico.
inclusive, bem de vida, assim, com bastante posse. Aí vieram para São Paulo só com a roupa do corpo. E aí eu acabei indo lá para o Capão Redondo, uma família simples e humilde, né? E esse Dombrowskis, né, lá da Lituânia, vai muito também de uma outra peculiaridade minha, que eu tenho 2,02 metros de altura.
Sim. Eu não sabia precisamente da tua altura, mas a gente se conheceu, né, pessoalmente lá na festa do YouTube, no final do ano
Sim.
passado, e eu fiquei surpreso, porque eu sou um cara que tem 1,90 m, então é incomum eu conversar olhando para cima, e tu é bem mais alto do que eu, né? Então
Para mim é
eu
muito
tinha uma
menos
noção.
incomum, muito
É, então,
mais incomum, aliás.
é mais ainda, mas eu
Então é isso. Aí eu gosto muito desse nome. Na verdade, meu nome completo é Rafael José Dombrauskas Polônio. O
Tá.
José, porque meu pai queria que o nome fosse igual dele, José, né?
Uhum.
Só que as minhas irmãs não deixaram, e para contentar o velho ficou Rafael José,
Tá.
né?
Aham.
Enfim, aí esse daí sou eu, né? Rafael,
Legal.
enfim. Nasci ali em São Paulo, cresci uma família humilde, normal, né? Lá do bairro do Capão Redondo, e estudei em escola particular até a oitava série. Era um colégio adventista, embora não seja adventista.
Tá.
Enfim, acho que sou católico, mas faz muito tempo que eu não vou na igreja, estou devendo pra caramba lá. Não
Tá.
dinheiro, mas estou devendo presença. Mas, enfim. E aí, quando eu fui para o ensino médio, eu tive que ir para a escola pública, porque meu pai, ele não tinha mais condições de pagar, né, o colégio para mim. Eu fui para a escola pública. Aí eu vou entrar um pouquinho até na questão de professor, né? Que lá eu me soltei bastante, né? Inclusive, se a gente quiser entrar até numa discussão assim sobre escola particular e escola pública, eu não
Claro.
só vivenciei as duas, mas também como lecionei nas duas, né? Então
Caraca.
tem um debate bem legal.
Tá, quero saber. Eu quero saber mais disso mesmo, mas vamos chegar em como que tu virou professor antes, que aí eu vou querer entender os dois lados, né? Porque tu foi professor também em escolas públicas e particulares, né?
Sim, nossa, já trabalhei um monte de coisa.
Legal.
Aí o que que aconteceu? Quando eu fui para o ensino médio, no colégio público, eu meio que me soltei mais, eu me encontrei amigos que eu tenho até hoje, né? Diferente da escola particular, porque na escola particular, principalmente na Adventista, onde eu estava lá, a gente é muito regrado, sabe? O menino lá tinha o cabelo igual o seu, grandão assim, ele foi obrigado a cortar, coisas do
Ixi.
tipo assim, sabe? E quando eu fui para a escola pública, eu me conheci mesmo assim, como pessoa, assim, né? Eu falei, nossa, que legal, cara, nossa. No primeiro ano eu fiquei um pouco mais retraído também, né? Eu sofri até um pouco de bullying por causa do meu tamanho, porque eu nunca soube brigar, né? Então, o pessoal queria brigar comigo e eu sempre apanhava. É foda.
Cara, isso é complicado, porque eu não cheguei a sofrer bullying por causa da minha altura, mas eu era bem alto e eu sofria bullying por outras razões. Então a altura não amedronta os bullyingadores.
Então, o problema é que, assim, tinha uma questão bem interessante, né? Que eu fui usar óculos com 13 anos de idade. E,
Tá.
assim, eu não enxergava muita coisa. Eu tava na Losana, Tereza, e no meu caderno tava a natureza. Era assim. Eu não consegui entender. Agora os números eu consegui enxergar. Porém, quando eu ia para frente, o pessoal falava assim: carne de burro não é transparente, carne de viado não é transparente. Aí eu falava: é a
Nossa.
tua mãe. Aí eu rolava a confusão toda, né? Você
Tá
já viu,
vendo?
né?
Sim.
Isso era frequente. Porque eu tentava querer aprender, eu ia para frente. Eu era bagunceiro, sim, claro, não nego, mas eu ia para frente.
Mas um bagunceiro interessado.
Na verdade, assim. Aí eu não queria entrar nesse ponto, depois eu vou comentar sobre isso. Mas a questão é que quando eu fui no ensino médio, eu tomei uma posição como protagonista. A escola proporcionou isso para mim. Eu, inclusive, quando eu estava no segundo e no terceiro, eu fui organizador, junto com alguns colegas, de uma festa junina
Ó.
do colégio, onde a gente fez campeonato de futebol, a gente fez campeonato de xadrez, campeonato de redação, montamos a cadeia, arrecadamos donativos.
Caraca.
Isso daí foi muito significativo. Então, aquele ambiente escolar, né, me fez gostar da escola.
Entendi.
E aí, quando eu estava para me formar no ensino médio, a minha irmã sempre falava assim para mim: Rafa, faz o Enem, Rafa, faz o Enem, Rafa, faz o Enem. E de verdade, eu não estudei para o Enem. Eu
Tá.
estudei na escola regular mesmo, normal, né, na escola estadual. E eu prestei o Enem. E quando eu prestei o Enem, para minha surpresa, eu fui aprovado, né? Minha surpresa por quê? Infelizmente, a gente tem alguns professores que se têm no direito de muitas vezes privar os jovens dos sonhos, né? Eu acho isso péssimo. Então, eu lembro de uma frase que eu ouvi no terceiro ano do ensino médio. A professora falou assim: 40 alunos numa sala. Falou assim: se três aqui fizer faculdade, eu tô feliz. Aí eu
Tá.
olhei assim, eu falei: caraca, 3 de 40, eu nem sou um dos melhores alunos aqui, tudo, né? E aí a gente desanima, cara, a gente desanima, né?
Total.
Aí, tudo bem. Então, quando fez o Enem, eu fiquei surpreso, porque de verdade, eu falei: caraca, eu passei, entendeu?
Foda.
E aí eu consegui fazer. Aí foi a escolha da profissão. E assim, quando a gente fala de referência, é muito interessante, né? Que é muito importante. A Dani, por exemplo, minha esposa, ela fez cursinho no Objetivo
Tá.
e acho que fez ensino regular também no Objetivo, né? E ela tinha feiras de profissões, cara.
Caraca, isso faz toda a diferença, né?
Ela sabia, por exemplo, todas as profissões que tinha, o que cada um fazia e tudo mais. Eu lá olhando aquela lista de profissões sem saber de nada. Ah, você é professor, de verdade.
Entendi.
Eu não me aventurei a escolher outras.
Outras possibilidades, porque talvez nem soubesse que existe, né? Ainda hoje em dia a gente vive num mundo que existem possibilidades que a gente nem sabe, né? Porque cada vez estão surgindo novas profissões, né? Tu, além de professor de matemática, hoje também é criador de conteúdo, né? Inclusive a gente se encontrou lá no evento do YouTube como youtubers convidados pela firma para estar na festa. E como que rolou depois de muito tempo essa intersecção, assim, de fazer conteúdo para atingir mais pessoas? Porque certamente tu atinge uma galera que não teve oportunidade, né, de estar ali tendo aulas interessantes, como tu costuma fazer os teus vídeos serem.
Então, deixa eu só resumir rapidinho, né? Então, eu escolhi ser professor, e aí eu fui escolher a disciplina. A disciplina foi a disciplina de matemática, porque para mim eu tinha mais facilidade.
Entendi. É verdade, eu não tinha me dado conta desse detalhe. Tu escolheu ser professor antes de escolher ser professor de matemática.
É, porque eu queria muito ser professor, né? Eu sou professor até fora da sala de aula, né? No dia a dia, às vezes
Da hora.
eu vejo uma criança ou uma coisa assim, sabe? Não que eu tente educar, assim, sabe? Mas eu tenho essa questão na veia, né? Essa questão de educação, né?
Essa preocupação, né, com o futuro
Então, eu
daquela
sou mais
criança.
professor do que matemático. O pessoal fala assim, eu adoro matemática. Não, eu gosto de professor. Eu gosto da vida de professor, de conversar, de brincar na sala de aula. Eu lembro quando eu dava aula na faculdade, era um stand-up ao vivo, assim, sabe? Que eu fazia. Era uma palhaçada só.
Isso é legal.
Então, eu gosto bastante. Inclusive, meu primeiro emprego, que ajudou bastante eu ser professor também, meu primeiro emprego com 15 anos de idade foi como palhaço, animador de festas infantis.
Cara, que massa. Que massa.
Eu rodava aquela zona leste lá com o Tio Mexerica.
Tio Mexerica, ótimo nome.
Sim, eu me pintava, fazia bexiga, fazia brincadeira, fazia todas essas coisas. Foi muito
Da
legal
hora, da hora. Pô, que
na
legal,
época.
cara. Eu já ouvi muita história de palhaço aqui no podcast, principalmente do Rafinha Martinelli, que é um cara que acabou virando um amigo, assim, que sempre contou muitas histórias de palhaço e que muitas vezes foram para um lado super emocionante, assim, da relação do palhaço com as pessoas, né? Que para quem vê de fora parece só zoeira, só brincadeira, mas às vezes é um momento importante tanto do palhaço quanto da pessoa de se conectar com alguém, né? De expressar ali um sentimento diferente e tal. E certamente isso te ajudou a ter uma desenvoltura diferente para estar com as pessoas em aula depois, né?
Sim, de verdade, assim, eu particularmente eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha assim, tipo, de entrar em público, de falar ao vivo, essas coisas do tipo, para mim eu não tenho problema quanto a isso, essa questão da comunicação, né?
Que dizem que é um dos grandes medos do ser humano, né? Que tá tipo no top 3 medos das pessoas é estar presente numa situação em que todos prestam atenção nela, uma coisa assim.
Não, isso daí não tem calo não. Não tem calo não. Comigo meio que sem vergonha, né? Digamos assim.
Sem vergonha. O professor sem vergonha.
Então, aí eu consegui fazer faculdade. Aí é uma questão interessante que eu fiz faculdade com bolsa do ProUni, né?
Tá.
E eu fiz uma faculdade bem simples, fiz o Uniban na época, porque era próximo da minha casa, tudo. Era bem, como que eu posso dizer? Eu não tinha sonhos altos, coisas assim. Eu estava ali vivendo uma coisa de cada vez, entendeu? Então,
Entendi.
escolhi ali. Até depois eu consegui uma bolsa na Mackenzie, enfim. E aí
Legal.
eu fui sobrevivendo, né? E já comecei a dar aula com 19 anos, 18 aninhos de idade. Logo quando
Certo.
entrei na faculdade, eu já comecei a dar aula, foi bem legal, primeiro semestre. E de lá para cá eu não fiz outra coisa a não ser dar aula. Nunca mais fiz nada diferente.
Então tu é professor desde quantos anos?
18 anos.
18 anos. Foda.
Eu lembro que o emprego era um emprego assim. Era do CIE, Centro de Integração Empresa-Escola.
Conheço, fui estagiário pelo CIE. Meu primeiro emprego foi
Eu fiquei 3 anos
através
lá.
deles. É mesmo, que massa.
E aí era um projeto educacional aonde a gente lecionava para trabalhadores de limpeza, EJA,
Tá.
para eles conseguirem a formação no ensino fundamental e no ensino médio, consequentemente, para fazer o Enem e tudo mais.
Tá.
E aí eles contratavam professores de matemática, por quê? Porque a gente lecionava todas as disciplinas: história, geografia, português e tudo mais. Porque eles não tinham condições de ter um professor de cada disciplina, montar um instituto ali dentro do.
Tá.
Era uma salinha dentro do prédio do metrô, ali na Rua Augusta, com a Avenida Paulista.
Sei, consolação ali, né?
É, ali mesmo. Mas bem ali na Rua Augusta mesmo,
É, não, é
perto do
Estação
Banco Safra.
Consolação ali, né?
É isso mesmo. E o professor de matemática, ele conseguia lidar bem com essas disciplinas, pelo menos para preparar os alunos para a prova, né? Só que se você pegasse professor de qualquer outra disciplina, ele não conseguia muito bem dar aula de matemática, eles fugiam da matemática.
Entendi. Que faz sentido, né?
porque, perdão aos professores de história e outras disciplinas, as matérias deles, se tu decorar e falar, funciona para uma prova. A matemática, se tu não entender de verdade, tu não consegue tirar dúvida de ninguém.
Sim, sim. Mas no começo eu lembro o tadinho dos meus alunos, né? Era bem assim mesmo que eu dava aula de história, de geografia, decorava algumas coisas e tudo.
Sim,
mas
sim.
Eu procurava sempre discutir com os alunos, montar debate, enfim. Era bem legal.
Ousado, mas importante.
Aí eu fiquei 3 anos, me formei, né? Aí teve uma situação bem engraçada, porque eu tinha muita experiência. Eu estava formado com 21 anos, 22 anos, e muita experiência em sala de aula, né?
Uhum.
E eu achei que eu ia arrasar, sabe? Depois Sim. de formado.
Sim.
Aí eu passei o primeiro mês, o segundo mês, não arrumei emprego.
Putz.
Aí eu liguei pra minha antiga patroa lá, né? Falei assim pra ela. Ela falou assim, se você quiser voltar, as portas estão abertas, né? Aí ela falou assim, ó, você pode voltar, mas só se você fizer uma outra faculdade.
Ué?
Aí o que, que eu fiz? Aí eu fiz uma à distância, onde eu pagava R$100 e ganhava, tipo, 1.400.
Caraca.
Mas eu não fui nenhum dia nessa faculdade, nem nada, era só pra ficar um ano. Aí passei um ano inteiro, mais um ano de estágio.
Tá.
Pra quando eu me formei, eu já tava formado, né? Mas eu não me formei em letras, eu não assisti nenhuma aula, inclusive. Era letras, português e inglês, né?
Tá.
E aí no ano seguinte, eu já consegui entrar no estado, já consegui trabalhar numa ONG chamada Casa do Zezinho.
Entendi.
E aí foi legal, aí eu deslanchei um pouquinho com o professor.
Que da hora, cara. Mas calma aí, se continuar o papo com o professor Dombrauskas, momento Alura para lembrar que o ouvinte do podcast tem 10% de desconto na maior escola de tecnologia do Brasil. Se você quer começar a criar conteúdo para a internet, a Alura é o melhor lugar para você fazer isso. Você tem cursos de diversas plataformas que são muito importantes para o conhecimento de um criador de conteúdo, né? Você pode aprender a editar os seus vídeos, fazer edição de vídeo lá. Tem curso, inclusive, do Anderson Gaveta, um grande youtuber e excelente editor aí de longa data na internet. Né? Você pode fazer o curso de edição do Gaveta, você pode aprender a editar áudio, se você quiser criar um podcast, tem cursos do Léo Lopes lá na Alura, tem muita coisa legal que vai ajudar você, inclusive curso de social media, né? Para você aprender a publicar nas redes sociais ali no momento certo, com a linguagem certa que se adapta ao modelo que você quer criar o conteúdo, mas também dentro do planejamento de um algoritmo ali que vai distribuir melhor esse conteúdo para a sua audiência, né, para o seu público. Eu tava.lá/alura é o linkzinho secreto e você vai encontrar por lá todas as informações que você precisa para começar a estudar na maior escola de tecnologia do Brasil. Agora sim, vamos continuar o papo com o professor Dombrauskas. E aí eu tinha introduzido brevemente sobre a questão do conteúdo. Em que ponto disso que tu resolveu começar a fazer conteúdo pra internet? Porque eu já entendi, pelo que tu falou até aqui, que tu é um cara muito preocupado com ensinar, né? Preocupado não, mas um professor, de fato, que quer sempre ensinar as pessoas e se preocupa com o ensino como um todo. Então, fazer conteúdo é atingir alunos que não estariam sentados na tua frente, né?
Sim, aconteceu com a pandemia, né? Na verdade, um pouco antes da pandemia, eu já tava pensando nisso.
Tá.
Porque quando foi em 2018, 2019, eu comecei a refletir muito na minha vida como um professor pode viver melhor, porque, cara, era loucura. Entre 2016 e 2019, eu dava cerca de 60 aulas por semana.
Meu Deus, isso dá quantas aulas por dia, tu que é o matemático aí?
Dá por volta de 12 aulas
Meu Deus.
Por dia, mais ou menos.
Nossa. É muito, cara, é puxadíssimo.
É muito, eu entrava de uma aula, ia para outra, e quem é professor sabe que a gente tem outras tarefas, planejar essas aulas, tudo, né?
Tá.
Era loucura, tinha dia que começava a dar aula às 7 horas da manhã e parava 11 horas da noite.
Nossa.
Isso em colégio público, que aí eu acabei passando, nesse meio tempo acabei passando no concurso também, né, do Estado de São Paulo.
Uhum.
No colégio público, num colégio particular também, que eu dava aula, e na faculdade. E tá. Assim, eu tinha alguns sonhos, né, e esses sonhos, assim, cada um de uma vez, cada um degrau. Então, o primeiro sonho era ser professor. Eu lembro que quando eu consegui emprego na casa do Zezinho, dava para ir andando até minha casa, né? Que era uma ONG muito legal, inclusive. Eu saí de lá muito triste, assim, mas enfim. Eu chorei, assim, né? E aí, quando eu entrei no concurso público, aí também era um objetivo.
Uhum.
Aí, depois, meu objetivo era ter um carro. Aí, eu consegui ter um carro. Aí, depois, meu objetivo era fazer mestrado. Eu consegui fazer mestrado na USP.
Foda.
Fiz mestrado na USP, foi até engraçado, porque, cara, era muito difícil. Eu comi o pão com diabo amassou, achei que eu não sabia nada.
Sério?
E quando eu consegui ter o carro, fazer mestrado, dar aula na faculdade, conseguir até comprar minha casa, eu falei, o que mais eu quero? Né? Aí eu falei assim, ah, eu quero família, quero descanso, quero qualidade de vida e tudo mais.
Massa.
E aí eu comecei a martelar na minha cabeça como que eu poderia fazer isso como professor. E aí,
legal.
Meu amigo, eu tenho um amigo Thales, né? Ele não gosta de falar que é coach, mas no começo ele falava que era coach quando ele me atendia, né?
É que coach depois começou a ficar pejorativo, né?
Mas... Ficou pejorativo a história
de coach. É que na origem o termo coach é um treinador, né? Um preparador.
Hoje acho que ele se atende como desenvolvedor profissional, né? Enfim, essas coisas do tipo.
Tá certo.
E ele falava pra mim, ele falava, olha, eu conheço muitos professores e que conseguiram isso que você quer, essa questão dessa independência financeira e, enfim, desse conforto e tudo mais. E muito disso está ligado ao digital. Certo. Eu falava, mas como assim, né? Como assim o digital, né? E eu ficava martelando nessa daí, né? Até que, quando foi 2019, aconteceu que a faculdade mandou todos os professores embora, literalmente todos, para contratar outros professores pela metade do valor.
Meu Deus.
Aí deu um buraco na minha renda. Aí eu falei, beleza, o que eu vou fazer agora? Porque é muito difícil encaixar. Quando você já tem uma escola ou outra, para você encaixar uma terceira ali e tudo, é muito difícil, né?
Tá.
E aí eu tinha algumas opções. E quando foi no comecinho de 2020, eu assumi o cargo, na verdade já no concurso, mas uma função, né? Da equipe curricular de matemática. E eu entrei ali com a cara e a coragem. Tá. 2020, por quê? Porque o salário que tinha lá era dedicação exclusiva.
Tá.
E o salário era um terço do que eu ganhava com a faculdade, o colégio particular e tudo.
Nossa.
Só como eu tinha recebido algumas rescisões, então eu tinha um tempo ainda para respirar, né? No final de 2019.
Sim, sim.
E aí o diretor, que inclusive é parecido com você fisicamente tudo, o diretor do colégio lá...
Coitado dele.
Ele falou assim para mim, né? Antes de entrar lá, né? Rafa, você quer entrar nesse cargo de gestão? Que hoje eu ocupo um cargo de gestão, trabalho numa cadeira de escritório, tudo, não sabia nem mexer no Outlook direito, cara.
Foda.
Absurdo. Rotinas administrativas. Eu conhecia o Excel, as coisas, porque eu tinha dado aula, né? Tinha montado curso, essas coisas. Sim. Aí ele falou assim pra mim, assim, você quer? Eu falei, ah, vamos, né? Mas eles não vão me chamar, porque eu só tenho experiência de sala de aula, como é que eu vou trabalhar nessa área administrativa, né?
Sim.
E aí eles me chamaram. Bem na virada do ano, tava lá em Florianópolis, no meio, eles falaram, vem hoje. Aí eu falei, caramba, e é tipo assim, um cargo, só para você entender, de muita responsabilidade. Porque você tem um secretário, que trabalha, o secretário de educação, e você tem as equipes curriculares que produzem os materiais.
Sim.
Então a minha principal função é escrever os materiais que vão para a rede, os exercícios que estão no caderninho do aluno.
É uma responsa absurda, realmente.
É, que nem, por exemplo, agora, dia 10, eu vou lá para Brasília, dia 10 de março, né? No evento do Banco Central de Educação Financeira para a Rede Estadual de São Paulo. Então, tem uns negócios assim que é muita responsabilidade.
Massa.
Só que assim, a minha vida foi assim. Ah, vamos que vai dar certo. Eu sempre encarei as coisas assim, sabe? Vai fazer mesmo. Vamos. Vai dar certo. Eu sou da seguinte ideia, cara. Se alguém conseguiu, por que que eu não consigo?
Exato.
Eu vou zoar esse meu amigo, mas é... Se ele estiver ouvindo esse podcast, depois ele me xinga. Mas ele sempre me xinga também, porque eu sempre sou ele. Mas enfim. Uma vez o meu amigo Juninho estava aprendendo a dirigir. E aí ele, caramba, tipo assim, deu uma baixa assim. Tipo, eu não vou conseguir, não sei o que lá. Aí eu olhei para ele e falei assim, Juninho, se o Maruoka conseguiu, por que que você não vai conseguir, pô? Se tanta gente ruim aí conseguiu, por que que você não vai conseguir?
Pode crer, é isso.
Aí ele, é verdade, foi um choque assim de...
Sim.
De entusiasmo para ele que ele conseguiu.
Importante. Mas também é foda, porque geralmente quem tem esse pensamento de, não, se outras pessoas conseguiram, eu consigo, essas pessoas, elas não costumam aceitar conseguir de qualquer jeito, né? Tu quer conseguir da melhor maneira possível. E aí começam a entrar algumas outras barreiras que a gente mesmo acaba impondo, né? Que é complicado.
Sim, sim. São a tal das crenças limitantes, né?
É, isso aí.
A tal das crenças limitantes, que certamente todo mundo tem algumas, né?
Total.
Enfim, aí, o que que acontece? Eu estava entre esse trabalho, que eu ia ganhar um terço do que eu ganhava, ou continuar sendo professor numa escola de tempo integral, que aí o salário ia me sustentar melhor.
Tá.
Aí esse diretor falou assim para mim, mas o que que você tem hoje que você não terá amanhã? Que oportunidade que você tem hoje que você não terá amanhã? Eu falei, essa daí, né? De trabalho na equipe curricular, né? A PEI, se eu quiser ir a qualquer momento, eu consigo. É escola de tempo integral, né?
Certo.
Aí eu fui para lá. E aí estourou a pandemia. Quando estourou a pandemia... a rede estadual de São Paulo correu para fazer o Centro de Mídia de São Paulo.
Tá.
Que é o quê? É, aulas ao vivo com um aplicativo no celular de todos os estudantes.
Certo.
Aí o estudante tinha o chip que ele recebia também. Né? Foi recebendo aos poucos, né? Não foi assim tudo uma vez.
Chip comum de operador, assim, para ter acesso, é isso?
Sim, para ter acesso à internet, sim. Né? Porque a gente sabe que a gente tem que pensar, né, no estudante que não tem essas condições.
Com certeza.
E também tinha um canal da TV Cultura aberto.
Ah, sim.
E a TV Cultura, assim como outros canais, por exemplo, é o 3, se eu não me engano, aí você tem o 3.1, 3.2.
Tá.
Né? Mas isso só acontece quando você está com a TV digital. Se sim. Você está com TV a cabo, você não consegue ver esses canais.
Exato, é diferente.
Né? Aí, cara, a diretora chegou lá e falou assim, quem é que vai para o centro de mídias? Eu, como sempre fui tipo, vamos, né? E também não tinha vergonha e tudo mais, eu fui um dos primeiros aí. Aí eu fiquei ao vivo para 100 mil estudantes no começo.
Caramba, que legal, cara.
Né? E quando eu fui para lá, eles começaram a invadir minhas redes sociais. Cara, e até hoje, eu não sou consumidor de rede social.
Entendi.
É uma coisa assim, eu consumo, assim, as pessoas bem próximas a mim e o meu conteúdo, porque eu respondo os comentários e tudo mais. Eu não sofro com isso.
Cara, isso é legal. Porque muita gente... Isso, inclusive, é uma outra palavra de incentivo para a molecada que está ouvindo esse podcast. Porque virar youtuber virou meio que, de certa forma, o sonho da criançada de hoje, né? Tipo, a gente muitas vezes pensou em ser jogador de futebol, em ser alguma coisa que parecia muito uma vida muito legal. Tem muita gente que pensa em ser youtuber hoje e abre mão de estudos e coisas muito mais seguras e promissoras para fazer conteúdos na internet. E tu é um cara que demonstrou que é possível estudar e ser bem-sucedido na vida e também ser criador de conteúdo bom, né? Porque o conteúdo que tu faz, ele é muito interessante, que eu, que sempre fui péssimo em matemática, posso dizer isso com propriedade, porque as minhas aulas de matemática não eram legais como os teus vídeos são. Eu vejo teu vídeo e eu fico interessado em saber a resposta, a maneira como tu faz ali me entretém enquanto eu tô aprendendo. E isso é muito raro, pelo menos na minha vida escolar foi muito raro sempre.
É, então, aí, obrigado aí pelo elogio aí, por gostar do conteúdo.
É massa.
A gente tenta fazer da melhor maneira possível e com o tempo eu fui... tentando mostrar, assim, o jeito meu mesmo, assim, de fazer os vídeos e tudo mais, e é isso. Só que, assim, aí eu fui lá para eles invadirem minhas redes sociais e eu comecei a produzir videozinhos. Só que, assim, que nem você falou, né? Se um jovem tá querendo, se um professor tá querendo entrar e fazer conteúdo digital como um sonho, eu falo até como um concurso público também. É como se fosse uma faculdade, cara. Eu vou comentar, assim, bem simples para você. De 2020, que eu comecei a produzir conteúdo, lá para maio de 2020...
Tá.
Até abril de 2021, praticamente um ano, eu não ganhei um real sequer.
Normal.
Na verdade, eu ganhei um Pix de R$50 do Quai, que ele me contratou, acho que foi em dezembro de 2020.
Entendi.
O Quai, ele me contratou, ganhei um Pix. Só que desde essa data, eu não deixei um dia de postar um vídeo.
Foda.
Não porque... eu queria, tipo, o like e tudo mais e essas coisas do tipo, mas porque eu tinha aquele objetivo. Eu acompanhava o Ícaro de Carvalho, né, que ele fala muito sobre marketing digital, até assinei ele por um tempo, né, e ele sempre falava que é a constância que vai fazer você crescer. E como eu tinha esse objetivo em mente, eu lembro que em 2020, que eu comecei a fazer isso, eu já comecei a escrever todas as aulas do curso da minha plataforma.
Entendi.
Eu tinha 1.000 seguidores, tantos seguidores, e eu já estava fazendo os PDFs com todas as aulas. No começo era o primeiro curso que eu montei, né, que era voltado para o Enem, e eu já pegava ali no meu trabalho, eu fazia minhas coisas rapidinho e já começava a fazer essas aulas. Inclusive, esse trabalho foi muito bom para mim, tomara que minha chefe não esteja me ouvindo, porque... Como eu trabalhava com demanda, tem dia que a demanda tá foda, eu não consigo fazer nada.
Certo.
Tem dia que a demanda tá vazia, e aí eu consigo adiantar algumas coisas do trabalho e adiantar algumas coisas também desses meus outros trabalhos. E esse trabalho me permitiu isso. Se eu tivesse na escola, se eu tivesse tomado a decisão de ficar somente na escola, eu acho que nada disso ia ter acontecido.
Caramba, que louco, né? É o tipo de coisa que acaba te levando para outros caminhos que tu não imaginava, né? Se tivesse só ficado ali fazendo esse conteúdo, já teria sido muito legal. Mas ainda abriu mais portas para ti.
Sim, e aí eu comecei a produzir conteúdo, que nem eu falei, sem ganhar nada, mas eu também já Que assim, eu acho que meu nome é Rafael, meu sobrenome é trabalho. A Dani é capricorniana, né? E acho que por isso que ela me aceita, assim, do jeito que eu sou. Porque quando eu entrei lá para coisa, eu também abri o um espaço para escrever livros didáticos, né?
Sim.
Então, eu. Tem vários materiais aí que você nem sabe que esse exercício foi criado por mim, que eu escrevi nesse livro.
Louco.
Trabalhei na editora Somos, trabalhei em outras editoras também, que eu acabei fazendo muitos freela também em 2020 e 2021. Quando foi
Importante.
2021, eu desisti um pouquinho, porque o que estava vindo com a rede social estava um pouquinho melhor, né, com as aulas particulares do que isso daí, e acabou eu tendo que optar por algumas coisas, entre
Entendi.
outras, né?
Entendi. Não, normal. É aquilo, né? Te dá mais oportunidade e automaticamente te limita da quantidade de coisa que tu consegue fazer, né?
Ah, sim.
Não dá para abraçar tudo e fazer tudo bem feito ao mesmo tempo. Mas tu tinha
Sim.
comentado sobre a diferença de escola pública particular e eu quero saber mais disso, assim. Eu estudei em escola particular até a quarta série. Meus pais nunca tiveram, assim, possibilidade de me dar a oportunidade de estar na escola particular, porque era muito caro, mas mesmo não podendo, eles limitavam os gastos em todas as outras coisas para eu conseguir estudar. Só que aí eu acho que eu era tão mau aluno que eles viram que não valia a pena. Eles falaram, não vou mais sacrificar para essa criança estar na escola particular, porque ele não vai ser ninguém na vida mesmo, deixa para lá. E aí eles me botaram na escola pública. E eu lembro que quando eu entrei na escola pública, eu entrei muito com um preconceito, talvez até de ouvir essas coisas, de a escola pública é para quem não consegue, não se dá, não, sei lá. Porque não é questão de não conseguir, né? Lógico que tem muita gente na escola pública que não tem condição financeira mesmo e que é a única maneira de ter algum estudo, algum ensino ali. Mas, tipo, para mim, era tipo, eu não dei certo na particular e é por isso que eu estou aqui. Então, eu entrei muito me sentindo meio derrotado, assim. E no fim, eu adorei. Eu estudei todo o resto do meu ensino na escola pública, fiz ensino médio na escola pública e até me dei bem na vida ao longo dos passos que eu fui dando depois, né? Então, eu queria entender de ti, assim, como que foi para ti que saiu da escola particular e para a escola pública depois?
Então, assim, tem duas versões como eu havia dito anteriormente, né? Tem a versão aluno e a versão professor, né? A versão aluno é que quando você vai para a escola pública, você tem um ambiente de verdade público. Você não tem uma bolha que você sobrevive, entendeu? Então você começa a desenvolver principalmente a questão da resiliência, né? As coisas que acontecem, você acaba dando mais valor às coisas positivas, né? E nesse sentido, me fez olhar. Embora eu tenha falado que eu via a questão como professor, mas me fez sair daquele menino que recebia bullying, que era quietinho e que não falava, né, para um menino que desenvolveu uma gincana na escola e, né, uma festa junina, tanto no segundo e no terceiro ano do ensino médio, até essa pessoa comunicativa que eu me encontrei dentro da escola pública. Eu dei aula na escola particular, e era uma escola católica, inclusive.
A que eu estudei também era. Inclusive, desculpa te interromper rapidinho, mas a escola que eu estudava, ela era católica, era comandada por freiras, né? E ela era ligada a um orfanato. Então, existia um percentual grande das crianças que estudavam comigo que eram crianças sem pai nem mãe que viviam no orfanato ali, muitas, suponho eu, que esperando por adoção até. Então, era uma escola pública, mas era diferente, assim, acho que era meio que, sei lá, o clima devia ser outro.
Então, e eu acho que se eu tivesse no colégio particular, talvez muitas das coisas eu não desenvolveria em mim, não me encontraria, né? E um caso interessante que eu observava muito, por exemplo, no eu dei aula 5 anos no colégio católico, né? E os alunos eram normais, assim, e eles pagavam em média na época 1.400, quando eu saí de lá era 1.700 de mensalidade.
Caraca, uma fortuna.
Então, tinha outras escolas ao lado ali da região, ali de Santa Amaro, né? Próximo do Brooklyn, que pagava, que eram até mais caras, né? Só que você via esses alunos, assim, muito melhor preparados, eu falo como professor, que eu ia ensinar, eles tinham pré-requisitos para aprender a matéria, mas esse lado do desenvolvimento, que a gente fala que a educação, ela não é um preparatório para o vestibular. A educação, ela é um preparatório para a vida, você tem que se formar como cidadão, né? Completo,
Certo.
com habilidades socioemocionais, você tem que se formar e desenvolver outras capacidades além de resolver um exercício de matemática.
Perfeito.
E isso se consegue na idade correta. E quando você está no ambiente, né, na idade, na adolescência mesmo, você constrói essa identidade, né? A formação, a gente fala no currículo paulista, nos documentos da BNCC, é a formação integral do cidadão, né? a formação integral do estudante, não só para ele passar no vestibular. Claro que é importante que ele passe no vestibular, mas ele tem que passar por etapas de desenvolvimento, né?
Entendi. E essa formação integral não engloba só o que se aprende na escola, né? O dia a dia da criança em casa também.
Sim, sim. Mas está mais interligado às habilidades socioemocionais, como tolerância ao estresse, empatia ao próximo, entre muitas outras coisas, né?
Certo.
E o que acontece? Você via, por exemplo, uma coisa que eu via bastante. Você via, por exemplo, no colégio público, muito mais o público LGBT, que ia mais. E você via quase zero no colégio particular.
Caramba, que bizarro. Isso tu tá falando de que faixa etária, assim, mais ou menos?
Ensino médio. Aí você olhava nas redes sociais, quando o cara saía da escola, aí você falava, caraca, olha só. Né? A pessoa se soltou, se abriu, enfim.
Entendi.
Né? Se encontrou. Porque ele não tinha muito espaço para isso, por exemplo. Você não tinha uma... Apesar que o colégio que eu estava, eu salvo o colégio Leopoldo Santana, ele trabalha muito bem essa questão, sabe? Essa questão de formação geral, né? Tem um espaço muito aberto para a pessoa ser o que ela é.
Perfeito.
Né? E às vezes você está numa bolinha ali de um colégio católico, coisa do tipo, você não tem tanta liberdade para se expressar, né?
Cara, que bizarro. Muito louco isso. Eu, por ter estudado escola, assim, particular quando era muito jovem, nunca nem tinha parado para pensar nessa diferença, né? E certamente tem muitas outras, né?
É claro que não são todas, né? Eu costumo dizer, até com matemática, que toda generalização é burra, né?
Toda. E a gente só pode falar das que a gente conhece também, né?
Sim, mas eu via bastante. E então você tem essa formação, né, total do ser humano. E outra coisa também que eu via como professor, que assim, aí é uma decepção que eu tive nos últimos anos dando aula em escola particular, talvez um dos motivos também que eu saí, porque você dava aula para a primeira série, era ok, que era novo, a galera tava ok. Você dava aula para a segunda série do ensino médio, era horrível. A galera não queria aprender, era porcaria. Você dava aula para o terceiro ano do ensino médio, eu me realizava, porque eu falava do conteúdo mais difícil, isso em particular, né?
Tá.
E aí foram passados alguns anos, eu comecei a observar, talvez seja uma bolha da escola que eu estava, enfim, que a galera do terceiro ano não estava mais tão interessada, porque eles sabiam que, tipo, o pai tinha condições de pagar 2-3 anos de cursinho e que a escola era só um passatempo para ele, obrigatório, para ele conseguir o diploma do ensino médio.
Nossa, cara, que deprê.
É, e aí eu... E assim, eu sempre fui um cara que lutei muito pelos jovens. Então, eu estava lá, eu queria ensinar o máximo possível. Eu queria que eles aprendessem o máximo possível da aula. Só que ensinar para aluno que não quer aprender, cara, é a pior coisa.
É impossível, é impossível.
É a pior coisa. Já no colégio público, a galera, ela tinha uma ganância para aprender, mas eles tinham pouquíssima base.
É, no caso da escola pública, às vezes a escola e o ensino ali é a única oportunidade que essa pessoa tem de melhorar a condição de vida dela e da família, né?
Sim.
Então ela tem que dar tudo que ela pode.
Só que eles não tinham base. Por exemplo, chegava no terceiro ano do ensino médio, eu ia trabalhar com medidas de dispersão, como desvio padrão, desvio médio, né? Eu ia trabalhar com variância, curva normal, probabilidade, né? Dentro da estatística.
Certo.
E os caras não sabiam o que era uma média.
Entendi.
E eu não tinha o controle, assim. Às vezes eu pegava o terceiro ano e nunca tinha visto aqueles alunos na vida.
Claro.
Né? Então, teve uma vez que eu parei a aula e falei, não vou ensinar o conteúdo programático, tá aí, vou ensinar a regra de três.
Tá.
Pra galera aprender porcentagem.
Pra nivelar
aí,
todo mundo.
Aí parei a aula, ensinei a regra de três e aí eu tive um feedback absurdo. Uma menina que foi fazer uma entrevista de emprego na época que conseguiu ser aprovada. A menina foi fazer o Enem, que é repleto de regra de três, conseguiu ser aprovada, tal. Então, o mínimo que você ensinava pra eles abraçavam de um jeito, né? E porque era a oportunidade, como você disse, a oportunidade da vida deles.
Sim, de melhorar tudo, né? Não só a vida que eles levam agora, mas como a vida dos filhos dele no futuro, às vezes dos pais e tal.
Desculpa, mas aí é uma questão política que eu vou entrar agora, que é uma descrença das ações governamentais que tem, né, dos projetos, programas sociais que existem do governo.
Tá.
Né? Graças a Deus, tomara que agora mude um pouquinho agora com esse novo governo. Por
Sim.
quê? Eu chegava no noturno e eu dava uma palestra para todos os estudantes, mostrando as oportunidades que eles têm e os benefícios por eles serem estudantes de escola pública, porque eles têm uma cota no SISU, tem uma, né, o ProUni que é só deles no Enem, que é só estudantes de escola pública, né?
Sim.
E era absurdo, cara. 70%, 80% dos estudantes não sabiam que existia o ProUni.
Caraca.
70% não sabia que existia o ProUni e 20%, 10% não sabia do SISU. Para quem não sabe, o ProUni, ele coloca você em universidade particular, isso, com bolsa de 50% ou 100%, mas para isso você precisa ser estudante integral de escola pública no ensino médio, né? Tudo ensino médio de escola pública, ou bolsista em escola particular, ou seja, é estrito para os estudantes de escola pública, né? Uhum. Restrito para eles, né? E o SISU, aí é para todo mundo. Só que o ProUni, ele coloca você na universidade particular e o SISU coloca você numa universidade pública. Só que o SISU também tem muitas cotas de estudantes de escola pública. Tá. E a galera não sabe disso, cara. E eu falava assim, como assim você não sabe?
Que loucura, cara.
Aí eu dava aquela palestra, os olhos deles brilhavam e no final do ano eles tentavam. Só que assim, tem uma coisa que eu falo assim, que assim, por mais que você ache que você é ruim, tem muita gente pior que você.
É uma forma de motivar.
Mas por que que eu falo isso, cara? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não consigo. Nem eu. Eu era assim, cara, no ensino médio. Eu achava que eu não ia prestar o Enem, eu nem consegui passar. E hoje eu sou mestre da USP. Eu falo, caralho, mano.
É, olha aí.
Como a vida dá voltas. Então, assim, às vezes você acha que você é muito ruim, mas tem muita gente pior do que você. Então, assim, o pouquinho que você fizer, às vezes você ganha uma nota, você se surpreende e você passa.
É verdade. E ainda mais em provas assim, né, que às vezes uma questão faz uma diferença grande, né? Eu sei que o próprio Enem tem um método de correção que é diferente, né? Ele leva em consideração a dificuldade das questões que tu acerta. Como é que chama esse negócio mesmo?
É teoria de resposta ao item. Eu lembro que na faculdade, quando lançou o novo Enem, 2 anos depois, no mestrado lá na USP, lá, tive uma reunião com a galera que constrói, inclusive, né, essa teoria do Enem, teoria de resposta ao item.
Chama TRI, né?
TRI, teoria de resposta ao item.
Certo.
Então, o que acontece? Vamos supor que você faz uma conta assim. Eu vou jogar aqui para vocês, né?
Tá.
Se 200 gramas de arroz custa R$5, quanto que custa 1 quilo?
Tá.
Aí você fala, 200 gramas custa 5, 200 corresponde a 1/5, então vai ser vezes 5. Então, como 200 gramas corresponde a 5, então vai ser 5 vezes 5, R$25 o quilo do arroz, né?
Entendi, tu desenvolveu um raciocínio para chegar na resposta.
É, e essa é a resposta certa. Certo. Só que se você ficar no meio do caminho, tipo assim, você, né, pegou o preço do arroz, que era R$25. Só que aí, no meio do enunciado do exercício, vamos supor que a pergunta mude, né? Não é para você fazer R$25, é 10% de 25.
Tá.
Aí 10% de 25, de desconto, vai ser R$2,50, você vai pagar R$22,50.
Entendi.
Aí você marcou o 25 porque você esqueceu de tirar a porcentagem.
Tá.
O que que acontece? Por você marcar o 25, o Enem ele consegue entender que alguma coisa você sabe da questão.
Entendi. Que não foi um chute completo.
Que não foi um chute completo. E aí ele consegue ter, por exemplo, na mesma questão A, B, C, D, E, uma questão totalmente certa, que é a questão que você vai ganhar o máximo daquela questão, e outras questões que não são tão certas, mas que algum raciocínio você teve para chegar naquela questão.
Entendi.
E isso daí é como se você estivesse corrigindo uma prova dissertativa. Eu, quando corrijo uma prova dissertativa, eu analiso quanto conhecimento ele sabe naquela questão. Então, dificilmente eu dou zero na questão.
Saquei.
Na questão de 0 a 1, eu dou 0,1, 0,2, até 0,9. Uhum. E 1.
Uhum.
Né? Então, varia. Então, o Enem ele tem essa habilidade. E aonde que eu quero chegar com isso? O aluno que faz todas as questões, o aluno que se dedica, que fica até o final e tudo mais, ele tem maior chance de ir bem no Enem.
Entendi.
Porque ele vai pegar um pouquinho de cada, mesmo que ele errar, ele vai errar e vai chegar nessa daí. E por que que isso aconteceu? Aí é a lógica da situação. Existe um interesse por trás disso. O interesse é das faculdades. A faculdade, seja ela pública ou particular, tanto faz, a pública ou a particular, ele tem o interesse de receber um estudante e que o estudante ele entre na faculdade e ele se forme.
Sim.
Agora, se você pega um cara que chutou, que fez de qualquer jeito, independente se ele teve a mesma quantidade de acertos do outro,
ele vai sofrer lá na frente.
Ele vai chegar na faculdade, ele não vai conseguir acompanhar, ele não vai ter a tal da resiliência, né, de estudos.
Sim.
E aí o Enem ele tem essa magia de conseguir identificar isso. Por isso que, inclusive, tem questões fáceis, médias e difíceis, que é dado de acordo com a quantidade de acertos da questão. Se todo mundo acertou, ela é fácil, né?
Sim.
Então, se você tiver uma coerência de fácil, médio e difícil, ele consegue identificar que você não chutou. E você não chutando, né, ele consegue traçar um perfil ideal de aluno.
Cara, que legal.
E aí, esse perfil ideal, a nota vai lá em cima. Você acertou, por exemplo, eu fiz uma prova, você fez a sua. Saindo da prova lá, eu acertei 20 questões, você acertou 20. Eu tirei 800 e você tirou 600. Isso é possível.
Entendi.
Talvez não com 20, para tirar 800, né? Mas enfim, pode ser uma diferença de 200,
saquei,
né, nessa questão. Tudo porque a gente, o Enem é feito para pegar aquele perfil X de aluno.
É uma magia, para mim, que não entendo de matemática, é literalmente uma magia. Mas que bom que é uma magia que está sendo usada para o bem, então.
É inclusive isso que eu trabalho dentro da minha plataforma, desenvolvendo isso, né? Que, assim, não existe hack, que é uma frase, inclusive, do Ícaro de Carvalho, que na vida mesmo não existe hack. Às vezes, todo mundo quer pegar um caminho mais fácil, é natural do ser humano. O corpo é feito para isso, você gastar menos energia para fazer determinado esforço. O corpo é preparado para isso mesmo.
Sim, e é o que a galera quer, né? Alcançar grandes objetivos tendo pouco esforço, mas a gente sabe que na vida real isso não é possível, assim, nem sempre.
Isso acontece, mas não com tanta frequência quanto o trabalho, né? Então não existe hack. Então você estuda, faz as coisas, não de um dia para a noite que você aprende. Não adianta estudar antes da prova. O Gabriel Pensador tem uma música, né, que ele fala, que é muito legal. Música muito antiga, deve ser de 90, 80, não sei. Uhum. Né, tirei 10 e não sabe de nada, né? A ideia, assim, acho que é... Estudei, não aprendi. Né, uma coisa assim. Mas se você colocar essas palavras-chave no YouTube, você consegue chegar nessa música. Ele conta a história de um estudante que decorou todas as fórmulas, decorou todos os macetes, todos os caminhos para fazer a prova e tirou 10. E que deu uma semana, duas semanas depois, ele não lembrava de nada. É claro que é natural. A psicologia explica que tem um lapso de memória. Se você não treinar, você esquece. Até eu mesmo como professor. Hoje, se eu for pegar integral, derivada, eu vou apanhar um pouquinho, capaz de eu conseguir, mas eu vou apanhar um pouquinho. E aí que está o segredo do aprendizado. Por que que acontece? Eu faço um vídeo e essas coisas me deixam doido. Aí teve uma discussão uma vez, um vídeo que eu fiz, que era assim, quanto que era 0,52 dividido por 0,4, deixa eu ver, não... Era 5,2 dividido por 0,4. Né? 5,2 dividido por 0,4. Quando você pega 5,2 e divide por 0,4, né, você pega e faz assim. Aí eu expliquei nesse vídeo. Você multiplica, né, você monta uma fração, 5,2 dividido por 0,4, você multiplica em cima e embaixo por 10. Uhum. É como se você estivesse multiplicando por 10 sobre 10, que é 1. E quando você multiplica um número por 1, é o mesmo número que... Né? Senão não acontece nada, né? Uhum. Você não muda esse número, né? Bom, aí eu multipliquei em cima e embaixo por 10. E aí fica 52 dividido por 4 dá 13. Tá. E eu fiz o vídeo falando assim, usando frações equivalentes. Uhum. Aí chegou uma professora e falou assim, por isso que a educação tá uma bosta. Ué. Era só suprimir a vírgula. Professora Luciana, lembra até hoje. Porque a gente que é criador de conteúdo digital, aí fugindo um pouco do assunto... Uhum. É um negócio muito louco, porque tem vídeos que dão milhões de views.
Sim.
Né? Eu postei um recentemente aí, acho que foi semana passada, que deu 4,8 milhões de views. E, cara, é gente pra caramba.
É absurdo.
99% dos comentários é bacana, professor, que legal, aprendi. Só que 1% dos comentários vem alguém falando merda. Né? Só que a gente fica nesse comentário que o pessoal falou merda, né? Impressionante, né? A gente como criador de conteúdo, né?
É, eu tenho uma prática, que eu até fico a dica para outros criadores de conteúdo, que é o seguinte, eu só respondo quem é legal. Então, se a pessoa falou negativamente do conteúdo, mas, de certa forma, foi sutil e tentou me dar uma crítica construtiva, eu respondo numa boa. Se a pessoa chega claramente sendo escrota ou falando uma coisa que não tem nada a ver, eu só ignoro. Mas tem vezes que eu tenho muita vontade de responder. E aí o que, que eu faço? Eu coloco pra mim mesmo o objetivo que é, cada pessoa escrota que eu responder, eu vou responder 10 pessoas legais. Então eu vou lá, eu respondo o que eu quero responder, mas depois eu vou lá em 10 pessoas legais, vou responder elas também. Porque senão, no fim das contas, tu só responde quem é escroto. E aí tu tá estimulando as pessoas a serem escrotas contigo, sabe? Porque a galera vê, não, ele só responde hater, então eu vou hatear também pra ele me responder. E isso acontece muito.
Então, só que 1% desses comentários de hate
incomoda.
De 4 milhões?
É, absurdo. São, não vou nem chutar porque eu tenho professor de matemática, mas são 40 mil. Eu ia falar um número por aí.
Ou 4 mil que seja. Então é comentário pra caceta.
Não, é um absurdo. É muita gente.
É, são pessoas pra caramba. Então essa professora falou assim, né? Voltando lá, né?
Uh-huh.
É uma porcaria. Por isso que as pessoas não empreendem. Por que que você não fala que é só suprimir as vírgulas?
Tá.
Aí eu expliquei para ela, falei, olha, é só suprimir a vírgula, é uma fórmula nova que você está ensinando aí, um macete novo, que não funciona para todos os casos.
Tá.
Né? Se fosse 0,52 dividido por 0,4, já não funcionaria.
Boa.
Né? Só retomando aqui quem está ouvindo, o primeiro caso era 5,2 dividido por 0,4. Já não funcionaria. Você ia falar o quê? Suprime duas de cima e uma de baixo, que vira 40. Então você cria uma nova fórmula para isso.
Tá.
Então, quando a gente ensina, aí eu falei para essa professora, eu falei, então você vai falar que é só suprimir. E nos outros casos? Aí ela, nos outros casos eu explico outra coisa. Aí eu falei, sim, então você vai ser a senhora professora fórmula, que você vai ter 30 mil fórmulas para o cara decorar, 30 macetes, sendo que é só você usar a fração equivalente, cara.
Perfeito.
Serve para tudo. Então as pessoas procuram truques rápidos para resolver o problema dela, só que esses truques rápidos, eles funcionam em casos específicos que acabam se somando 1 milhão de fórmulas.
Sim. Então tu aprendeu um truque que só serve pra uma coisa e tu vai ter que aprender inúmeros outros truques pra outras coisas depois, que era melhor às vezes tu não saber truque nenhum, mas saber resolver de fato, né?
Entendeu? Então tem muito professor que ensina assim, que mastiga as coisas pros alunos, sabe? Com a intenção de ajudar, que atrapalha.
Entendi.
E aí a professora falou, olha, eu como matemático, eu falei bem assim, eu explico o porquê das coisas. Assim como um historiador vai explicar o porquê das coisas, assim como qualquer outra profissão vai explicar o porquê das coisas.
Uhum.
Eu não posso ficar dando truques e dicas rasas. Inclusive, aí é uma questão até de criação de conteúdo, que foi uma virada de chave minha. Seja por engajamento, seja por realidade. Eu, quando comecei a produzir conteúdo, a gente procura fazer algo que as pessoas assistam, né? Então, eu produzi um vídeo que 20 pessoas iam assistir, era frustrante. Então, eu procurava me espelhar em alguns profissionais, né?
Uhum.
Como, por exemplo, o Sandro Curió. Tá. Um salve para ele, inclusive, que é um carioca lá também. Ele, o Procópio, dentre outros, né?
Uhum.
Mas o principal que eu me identifiquei no começo foi o Sandro, né? Só que o Sandro é disso. Ele resolve muitas coisinhas, assim, muito superficiais da matemática. Não é uma crítica para ele. Ele deve ter uma plataforma, ele tem uma plataforma onde ele ensina as coisas muito mais completas, né? Mas ele ensina as coisas muito superficiais. Se você pegar todos os vídeos deles, são superficiais. E eu viralizei na rede com essas dicas superficiais que as pessoas gostam.
Legal.
Só que com o tempo, eu comecei a ver, por questão de engajamento também, porque atraía muitas pessoas de fora do país. Eu fui ver, eu acho que eu tinha não sei quantos mil Mohammeds no meu Instagram. Só que isso lasca o engajamento, porque o Mohammed só entende aquela continha de matemática. Aí você posta nos stories, posta aquilo, o cara não entende nada, que é esse texto.
Ele não vai engajar com o conteúdo que ele não compreende a língua, né? Mas a matemática é global.
É, mas mesmo assim, aí eu não só produzo matemática, eu tenho textos, eu tenho tudo.
Sim.
E aí eu resolvi virar a chave. Eu falei assim, olha, eu vou fazer questões mais completas, né?
Uhum.
Onde eu ensino de verdade. E hoje eu acho que é uma das... Eu falo porque eu consumo outros conteúdos de matemática até para me aprimorar também. São uma das poucas páginas que colocam, por exemplo, exercícios com mais de 3 ou 4 linhas para resolver.
Por que que tu acha que os outros não fazem isso?
É porque é muito mais viral.
Tá.
Né? Se você fazer uma coisa rápida, porque você prende a pessoa. A pessoa já entendeu, ela já quer fazer. Agora, se você faz esse conteúdo mais denso...
Que a pessoa vai ter que perder um tempinho no começo para entender qual é a proposta e depois saber o desenvolvimento.
Só que aí você tem mais valor, cara.
Com certeza.
Você aprende de verdade, você mostra ali na prática, sem você dúvida. Desenvolve uma técnica, você... Enfim, é claro que eu ainda tenho vídeos curtos assim, mas aquelas dicas tipo de, por exemplo, 25 ao quadrado, você pega 5 ao quadrado, multiplica pelo outro lado, sabe? Tipo, você nunca vai usar na vida. Assim,
mas nunca, mas é rapidinho. Né? Uhum. Entendi.
Você entendeu?
Entendi.
E aí eu criei essa identidade, né? Pra ensinar matemática de verdade. Sabe? Fazer... Ainda recebo algumas pessoas, ah, professor, mas é só multiplicar por 30. Tudo bem que é só multiplicar por 30. Que legal que você aprendeu um jeito mais rápido, mas não é todo mundo assim.
Exato. E não tem jeito. O comentarista de rede social, ele sempre vai querer dizer que ele sabe fazer um negócio de um jeito diferente. Mesmo que às vezes ele não saiba, ou que ele acha que saiba, mas tá errado. Porque tu deve ver muito isso também, né? Gente te corrigindo ou dizendo que dá pra fazer de outra forma, que não dá. Diferente dessa professora.
Mas eu gosto disso, eu pego justamente esses temas assim que dá dúvida mesmo, para produzir vídeo, porque gera engajamento, né?
É verdade, isso é bom. É, tem estratégias de conteúdo diferentes, né? Esse conteúdo rapidinho é bom para tu alcançar um público diferente que não te acompanha ainda. O conteúdo mais denso é bom para tu ensinar o público que já te acompanha e que eventualmente não vai ser viral e não vai atingir tanta gente nova, mas vai fazer com que aquela pessoa que já tá ali valorize mais o conteúdo que tu faz, né? Então tem que ter uma mesclagem desses conteúdos para alcançar todos os objetivos. Isso é legal.
E mais denso ainda tem nas minhas plataformas de estudos, para Enem e para concurso.
Boa. E eu queria falar disso também. A gente já tá batendo o tempo do podcast aqui, acabamos nem entrando em grandes histórias. Eu quero que tu volte aqui depois para a gente falar mais de coisas pontuais assim que
Sim.
aconteceram na tua vida. Mas eu queria que tu falasse disso assim, porque além desses conteúdos das redes, tu faz live também, tu tem cursos, né? Onde que a galera encontra essas coisas?
Sim, em todos os perfis, seja no Instagram, no Quai, numa página do Facebook também que eu tenho, e no YouTube, eu tenho um link da bio, que dá inclusive para o WhatsApp, se quiser entrar em contato comigo para conhecer os cursos, né?
Massa.
E lá eu tenho um curso preparatório para Enem, que tem uma metodologia de ensino, né? Preparatório com cronograma para primeira, segunda, terceira, quarta, quinta semana até a data do Enem,
Tá.
onde eu ensino a matemática desde o básico até o avançado.
Massa.
Sempre focada no Enem, resolvendo praticamente todas as questões do Enem. E presto suporte a dúvidas também. Além dela, eu tenho uma plataforma para concursos, também com planejamento, com aulas voltadas para praticamente todos os concursos de nível médio,
Tá.
né, que envolvem matemática, raciocínio lógico e matemática financeira. Tem esses dois cursos aí, essas duas plataformas de estudos.
Tá.
Que é aquela galera que fala assim, pô, professor, aprendi com você, que legal, mas eu queria passar no concurso, eu queria passar no Enem, e queria, né, gostei da sua didática, quero acompanhar você melhor aí, vamos ter resultado. E é isso. Já provei já algumas pessoas,
Da hora.
várias pessoas, inclusive, para Enem, para concurso, para vestibular. Esse ano aí, alguns alunos também foram para medicina,
Que massa.
estão esperando ainda algumas respostas, mas já tem algumas garantidas já.
Legal. E medicina é difícil, hein?
Que é bem legal, esse poder transformador da educação, né?
Maravilhoso, cara. Não, isso é muito legal. Eu sei, tenho um exemplo em casa de como medicina é difícil, porque a minha namorada faz pré-vestibular para prestar para medicina. E, pô, no último ano ela foi super bem, assim. Só que não é suficiente tu ir muito bem. Tu tem que ir muito melhor do que muitas pessoas, no caso da medicina, né? As vagas são muito poucas, assim. Então é muito difícil. Mas é muito massa esse trabalho que tu faz aí. Eu vou deixar tudo linkadinho aqui no post, pra galera ir na descrição aí do podcast e achar as coisas com mais facilidade. E eu já deixo em aberto, cara, de novo pra tu voltar aí, porque eu tenho certeza que se a gente seguir aqui, a gente fica 5 horas de papo e ia ter muita coisa legal pra ouvir ainda.
Sim, eu acabo falando bastante também, né? Tem muita história aqui. Com 34 anos de vida, 35 agora em março que eu vou fazer. Ou é 36? Não, é 35 mesmo. Cadê o Facebook?
O caso do professor de matemática que não sabe a idade que dê.
Não, 88, é 35 que eu vou fazer, né? 38.
Tá.
Tem muita coisa aí, muito trabalho. A parte também do mestrado, para mim, foi uma questão assim, muito. Uma cirurgia que eu fiz, que eu quase fiquei de hérnia de disco, né? Corri o risco de ficar, né, sem movimento da perna.
Meu
Tem a
Deus.
vida é cheia de coisa assim que
Da hora.
qualquer dia a gente marca também de ir num bar aí da Consolação e tomar uma e.
Vamos. É, eu descobri que eu moro meio perto de onde tu trabalha, né? Então a gente tem que se encontrar offline em algum momento. Mas fiquem abertos esse convite para tu voltar. E eu quero só encerrar esse podcast com uma pergunta que eu gosto de fazer para professores. Qual foi a coisa mais bizarra que tu já viu de um aluno? Porque os alunos sempre acham que eles não estão sendo percebidos pelo professor, né? E o professor tá lá na frente com um milhão de preocupações, mas ele tá enxergando os alunos, né? E nessa geração aí de smartphone, que eu não vivenciei, porque eu saí da escola e não tinha smartphone, eu percebo, assim, de relato da minha namorada, que ela vê muita gente mexendo no celular e tal, que acha que o professor não tá vendo, mas dificilmente algo passa despercebido, eu imagino.
Bom, a coisa mais bizarra que eu já vi foi uma situação assim que o professor, nossa, ele nunca mais foi, né? Era no colégio público que eu dava aula, no colégio particular. Chegou um professor de uma empresa aí para dar aquelas aulas motivacionais, né? E eu tava lá para a aula, professor, que a gente vai descer com os alunos para ter essa palestra com esse professor, né? Aí o professor abriu a internet e falou assim: olha, gente, hoje em dia, qualquer conteúdo que você quiser procurar, a internet tem, né? O YouTube tem. Aí ele abriu a tela do computador, do Google Chrome, colocou www, Em questão de milésimos de segundo, apareceu o histórico do cara.
Perigoso.
Tava lá, X não sei o que lá.
X tudo.
Aí, meu filho, não teve jeito, assim. A gente já percebeu, ele nunca mais voltou, mas era conhecido como Professor X. Eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que ele era só palestrante, não era professor, porque senão ele ia pedir demissão pelo...
Caraca, pelo... eu achei que ia vir alguma coisa de aluno, veio de professor, pior ainda.
Foi.
Espetacular. Que demais. Cara, valeuzão aí de novo por ter liberado esse tempo pra estar aqui. E vamos combinar essa próxima. E tem que ser esse ano ainda, porque eu sei que a galera vai pedir muito assim que esse episódio aqui estiver no ar.
Tamo junto, viu?
Obrigadão, cara.
Até mais.
Boa noite.
Boa noite.
Isso foi mais um Tava Lá, se você viu até aqui, eu espero que tenha gostado. O grande professor Dombrowska, se você curtiu esse episódio e quer ouvir mais histórias da vida de um professor, comenta aí, deixe-nos saber disso e a gente se vê de novo no próximo episódio do Eu Tava Lá. Lembrando, eutava.lá/alura, 10% de desconto na sua assinatura.